Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira, este é o programa Igreja em Pauta e nós prosseguimos na nossa leitura da exortação apostólica do Papa Leão XIV, intitulada Dilexi Te, que significa Eu Te Amei, o documento que se baseia na encíclica anterior do Papa Francisco, Dilexi Te Nos, que foca no amor preferencial pelos pobres como fundamento da fé cristã. O texto convoca a Igreja a redescobrir Cristo nos mais necessitados, denuncia as novas formas de pobreza e desigualdade e apela à conversão dos corações para que o amor aos pobres seja um estilo de vida concreto e uma prática que não separa fé e ação. Para nos explicar essa exortação apostólica, estamos contando com a orientação do Frei Carlos Alberto de Queiroz, ele que é franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André. O Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
Nós vamos conversar hoje com o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual. Frei Carlos, nós estamos lendo aí a exortação apostólica do Papa Leão sobre o amor preferencial pelos pobres. E tem na Igreja muita gente que se dedica aos pobres há muito tempo, né? Os monges têm também, sempre tiveram esse trabalho de cuidado com os pobres. E uma vez eu ouvi falar que tinham congregações na Idade Média, ordens religiosas, que se dedicavam a cuidar dos presos, daqueles que eram feitos prisioneiros de guerra. A dedicação aos pobres é uma coisa histórica da Igreja. Não é mesmo, Frei Carlos? Seja bem-vindo.
Olá, Paulo, queridos ouvintes, paz e bem. Estamos aí já no terceiro capítulo desta encíclica papal, nosso Papa Leão XIV. E nesse capítulo terceiro, nós vamos caminhando com ele, pois ele nos apresenta como a presença da Igreja durante a história e os desafios, cada tempo com o seu desafio, fez essa opção pelos pobres, sendo um sinal do amor de Deus no meio daqueles que muitas vezes viviam na sua falta de dignidade humana. Entre essas, né, no capítulo terceiro, ele libertar os cativos, aqueles que estão aprisionados, prisioneiros. Por isso, como você disse, Paulo, várias ordens que nascem, primeiramente, muitas vezes, para apoiar os cristãos que eram escravizados, e assim, nesse sentido, até mesmo chegavam a dar a vida para libertar os cativos, ser uma presença amorosa no meio deles. E hoje nós poderíamos dizer, poderíamos falar, né, nesse sentido, onde poderíamos encontrar aqueles que realmente também necessitam da ação da Igreja. Pensemos no tráfico de pessoas, infelizmente ainda hoje, né, tráfico de pessoas, muitas vezes até mesmo para exploração sexual, trabalho forçado, as diversas formas de dependência. A Igreja, nesse sentido, né, desde os tempos apostólicos, viu na libertação dos oprimidos um sinal do reino de Deus, libertar os cativos. O próprio Jesus, ao iniciar sua missão pública, proclamou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos presos." Pensemos no fundador da nossa, inspirador da nossa Rádio Imaculada, São Maximiliano Kolbe. Quando um pai de família, aprisionado como ele, mas ameaçado à vida, São Maximiliano coloca-se no lugar dele para ser matado pelos alemães, morrer de fome. Vem dentro dessa dimensão do libertar os cativos. Maximiliano, preso num campo de concentração, mas não perdeu a consciência, por isso não está aprisionado. Está o corpo aprisionado, mas a sua vontade leva a ser um libertador, por isso que entrega a sua vida para que um pai de família pudesse continuar a sua missão de ser pai. E nós não poderíamos deixar de lembrar, né, nessa dimensão de libertar os cativos, aqueles que estão privados de liberdade, os encarcerados. Papa Francisco, certa vez visitando uma cadeia, ele diz: para mim, entrar uma penitenciária é sempre um momento importante, porque o presídio é um lugar de grande humanidade, de uma humanidade provada, vai dizer, né, nesse sentido, daqueles que cometeram crimes, que muitas vezes também, exausto pelas dificuldades, pelos sentimentos de culpa, de julgamentos, incompreensões e sofrimento, mas ao mesmo tempo repleto de força, de desejo de perdão, de vontade de redenção. A nossa igreja, nesse sentido, né, com a pastoral carcerária, tantos religiosos, religiosas, padres, irmãos, irmãs, leigos, que levam consolo, que levam também uma palavra de esperança, uma palavra de libertação nos presídios. Nasce dessa dimensão tão importante sobre a questão de libertar os encarcerados, libertar os aprisionados, né? Então, essa presença evangélica desde os primórdios da igreja no meio daqueles que muitas vezes eram privados da sua liberdade.
Frei Carlos, e o senhor falando aí do COBE, muito atual, também desde os dos primórdios da igreja. E, Frei, nós temos também as ordens mendicantes, né, ali do século XII, século XIII, e tem São Francisco de Assis. Uma vez uma pessoa jovem me falou assim: a São Francisco tinha como carisma cuidar dos pobres. Mas, vendo um pouco da vida de São Francisco, Frei, queria perguntar para o senhor: São Francisco queria cuidar dos pobres ou ele queria ser pobre? O que que era a pobreza para São Francisco, para São Domingos, naquele contexto do século XIII?
É interessante que o Papa Leão, nesse sentido do testemunho da igreja no meio dos pobres, apresenta as ordens mendicantes, né? A pobreza evangélica é mais do que cuidar dos pobres, na verdade é tornar-se pobre com os pobres, é despojar-se de tudo por causa do Cristo pobre e assim ser um testemunho no meio daqueles que vivem tamanhas privações. É muito importante aqui, a pobreza é a pobreza evangélica, não é a pobreza material que muitos irmãos e irmãs vivem na miséria. Essa pobreza grita aos ouvidos de Deus. Essa pobreza, na verdade, é a injustiça, uma justiça que é realmente produzida pela mão humana, pelas decisões humanas. Nós chamamos de pecado, e isso clama aos olhos e aos ouvidos de Deus. Essa pobreza que Francisco, Santa Clara, São Domingos e tantos outros irmãos e irmãs viveram é um testemunho do Cristo pobre que, encarnando-se no meio de nós, assumindo a nossa humanidade, vai nos redimir. Papa Leão vai dizer assim: os mendicantes foram resposta viva à exclusão e à indiferença nos seus tempos. Não propuseram reformas sociais, mas conversão pessoal e comunitária à lógica do reino. Isto é, através da vida, através do próprio cotidiano da sua história, denunciava um mundo marcado pelo ter, pelo poder, pelo prazer, e que produz tantos irmãos e irmãs à margem da sociedade. A pobreza evangélica, nesse sentido, coloca no centro a boa notícia do reino, e por isso, então, em vez de excluir, acolhe, traz uma nova vida, porque não são aquilo que o mundo coloca como centro da vida, o ter, o poder e o prazer, mas a vivência do amor. Esta é a grande pobreza, né, que nós devemos buscar viver nossa vida. Então, a pobreza nestas pessoas não era um resultado das escassez de bens, mas uma escolha livre, fazer-se pequeno para acolher o pequeno. Os mendicantes tornaram-se um sinal de uma igreja peregrina, humilde, fraterna, que vive entre os pobres, não por estratégia proselitista, para trazer pessoas para a igreja, né? Mas por identidade. E aqui é o desafio nosso hoje, né? Uma igreja pobre, como os pobres, falava Francisco. Eles ensinam que a igreja é luz quando se despoja de tudo e que a santidade passa por um coração humilde e dedicado aos pequenos. Então, essa pobreza não está vista como falta, mas é a pobreza evangélica que se coloca, né? Coloca a vida, né? A sua esperança está em Deus. E por isso também é um grande testemunho dentro dessa nossa sociedade.
Frei Carlos, o Papa lembra também o empenho dos católicos na educação, né? Acho que em diversas regiões do Brasil mesmo, a gente sabe que a educação só chegou por meio das irmãs, dos padres, isso desde sempre, o cuidado com a educação, e existe um cuidado muito grande com os migrantes, né? Essa atenção aos migrantes que o Papa também fez questão de salientar nesse documento.
Então, como é importante para nós, percebemos que a igreja, a partir dos desafios que ela vive, nesse sentido, o espírito que suscita, e a educação foi um dos campos que alguns irmãos e irmãs também consagrados, religiosos, entre eles, né, São João Bosco, um dos mais famosos aqui no nosso país, né, o São João Bosco, os salesianos, cofundadora com ele.
Das irmãs de Nossa Senhora Auxiliadora, não é?
Isto, é Mazzarello.
Ah, sei.
Então, que vendo a situação, muitas vezes, dos pobres, daqueles que eram filhos de trabalhadores, e a grande causa de exclusão social e a falta de possibilidade de ascensão é o estudo. Eu lembro, Paulo, nesse sentido, mas eu trabalhei, isso aqui é interessante, a periferia de Salvador, eu trabalhei numa casa chamada Casa do Sol, fundada por um padre que depois, infelizmente, foi matado por um dos meninos que frequentava essa casa. E eu conheci essa casa, ele já não estava mais vivo, mas uma missionária italiana continuou o trabalho, uma leiga, continuou o trabalho dele. Muito interessante, era dentro de um bairro da periferia, as Cajazeiras, onde muita violência, as drogas, famílias, né, nesse sentido, ameaçadas, e a educação era um sinal de esperança. Esta Casa do Sol passou a ser um sinal significativo e nasceu da força do Evangelho, o fundador é Padre Luiz Linter. Então, o Papa Leão traz para nós, nesse sentido, a necessidade de nós que somos cristãos, católicos, hoje falando também aí, né, tantos professores, educadores das redes públicas, que muitas vezes vivem até como heroínas, heróis dentro da sala de aula, sem condições, mas que assumem essa missão, não somente pela questão econômica, mas muitas vezes até como missão de vida mesmo. E que belo testemunho isso! Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Muitas vezes nadando contra a maré, mas sabe que a educação é, sim, o espaço onde o ser humano pode se desenvolver como pessoa, nas relações, na aprendizagem daquilo que, como aprender a fazer as coisas, também nesse sentido, como ser pessoa nesse mundo. Aos nossos educadores, professoras e professores, principalmente aqueles que, por causa da sua fé, testemunham isso, né? Realmente é um sinal belíssimo da nossa igreja no mundo da educação. E por isso, né, nesse sentido, como que nós necessitamos também, até mesmo a pastoral, né, que trabalha com eles, ser bastante efetiva, né, de apoio àqueles que estão nesse campo. Os migrantes, Paulo, é muito interessante, né? Nós aqui no Brasil, o Papa Francisco traz os relatos, né, de vários fundadores de obras para acolhida dos migrantes aqui no Brasil, aqui pertinho de nós, né? Aqui, vizinho conosco aqui em São Paulo, os venezuelanos que chegam sem nada, 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 Paulo. Tem uma senhora aqui na nossa comunidade que apoiou muito esses venezuelanos. Interessante o trabalho que ela fez. Nós ficávamos como suporte, o que precisava, roupa, algumas necessidades básicas, naquilo que podia a gente ajudava, né? Mas o trabalho mesmo era dela. E agora ela me diz, né, que quase todos eles já estão trabalhando, porque chegam sem nome, sem identidade, numa cultura, ameaçados muitas vezes, né, passam sem um estorvo, né? Quantos que pensam assim, aqui já não tem trabalho, e ainda vem esses aí tirar o trabalho da gente, ou um pedaço de terra, a violência que eles sofrem. Então, os migrantes, nesse sentido, como testemunho evangélico, de aproximação, de olhar como ser humano, de realmente trazer esperança, muitas vezes até mesmo ajudar naquilo que é tão básico para a vida, uma identidade, buscar um lugar ao sol, que é um trabalho digno. Quantos que muitas vezes são explorados, quantos que muitas vezes são levados para caminhos que destroem a vida, são muito frágeis nesse sentido, não por, como pessoa, mas pela situação que muitos deles vivem. Então é um testemunho bonito da igreja quando se os carlistas, né, e as carlistas também, né, muito interessante o trabalho que desde do seu fundador tem de apoio, de aproximação e de realmente ajudá-los a sair desta situação tão difícil, né? Aqui no nosso país, né, muitos haitianos, muitos venezuelanos, fora outros que vêm de zonas de guerras, né, do mundo inteiro, do mundo inteiro.
É difícil no mundo com tantas fronteiras, com tão poucas possibilidades, que as pessoas se encontrarem um apoio assim para reerguer as vidas é, de fato, uma coisa de Deus. E, Frei Carlos, a igreja sempre esteve ao lado dos últimos, né? A gente fica falando assim, igreja sem partido, com certeza a igreja não tem que ter partido político, mas a parte da igreja é os últimos, né? A gente tem tantos exemplos, né? O Papa lembra de Santa Teresa de Calcutá, também lembra da Santa Dulce dos Pobres, o Frei Diogo, que está no céu já, ele era repórter do Mensageiro de Santo Antônio, ele entrevistou a Santa Dulce dos Pobres. O senhor conheceu a obra dela na Bahia, Frei?
Conheci o Papa Leão, interessante, né? Ele coloca aí para nós Santa Dulce dos Pobres e Madre Teresa de Calcutá, dois exemplos de duas mulheres, né? Como é importante isso nesse período de feminicídio, de violência contra a mulher. O Papa aponta duas grandes mulheres, e Dulce dos Pobres, Santa Dulce dos Pobres, ela, fizemos até um programa sobre ela, né? E nasceu de um galinheiro, sem força nenhuma econômica, política, a partir da fé, da experiência de encontrar no pobre a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do irmão. E foi nesta fé, é admirável, a gente fica assim, né, até com uma certa inveja de como que chegou a profundidade da vivência do evangelho, da superficialidade para realmente uma vivência tão profunda do amor caritativo, sem nada em troca. Muitas vezes o que vinha em troca era críticas, perseguições, até por parte da igreja, né? Mas ali as duas, a Madre Teresa de Calcutá, né, na Índia que ela serviu, né? País que não é cristão, servia a todos, independente de raça, de credo, de... Então, é um amor, assim, realmente é uma experiência do Cristo que vem e entrega a vida por nós. Que bonito isso, né?
De fato, e são exemplos muito marcantes que o Papa nos coloca. E no final do terceiro capítulo, o Papa lembra dos movimentos populares. Às vezes a gente se esquece da importância da sociedade que se organiza, né? A gente gosta de ver as instituições, tem muito apego pelos governos, mas às vezes as pessoas que se organizam ali, elas trabalham em prol de valores muito grandes, não é, Frei?
E que bom que o Papa Leão trouxe os movimentos sociais como sinais da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Onde, através da luta, e o Papa Francisco, certa vez, se reunindo, acho que na Bolívia, se eu não me engano, com os trabalhadores, ele dizia, né, é necessário para a dignidade humana e que vocês que estão à frente da luta pela dignidade de todos, muitas vezes aqueles que estão na margem da sociedade, né, invisíveis, organizando-se como trabalhadores, trabalhadoras, necessidade de ter, ele dizia, os três T, né? Teto, trabalho e terra. Que nenhum pai de família, mãe de família, falte terra, trabalho e teto, para que tenha dignidade. E os movimentos sociais são muito marginalizados na nossa sociedade. Eu trabalhei muito lá na Bahia, tinha presenças, né, principalmente do Sem Terra, o MST, outros movimentos, as comunidades, quantas vezes nós participamos com eles lá. Mas a sociedade olha com os olhos como se fossem marginais, né? Interessante, por exemplo, e a gente já está encerrando, né, a questão da terra, né? A questão da terra, ela é amparada pela dimensão da lei. Ninguém ocupa a terra do outro, fala, né, a palavra certa é ocupar, e não tomar a terra, isso. As terras que são feitas a reforma agrária são terras que são, na verdade, avaliadas pelo INCRA e legalmente entregue aos trabalhadores. E muitas vezes, né, o que nós ouvimos pelo senso comum é como se fossem vagabundos. Aqui na igreja, certas vezes eu falo isso, né? É interessante, você vai lá conviver com eles, gente muito simples, muito boas, de princípios. É lógico que todo lugar, como relação humana, onde tem ser humano, tem pessoas com as suas dificuldades, tem as suas sombras, né? Isso faz parte do fenômeno humano, mas na sua maioria são homens e mulheres. O ano que vem, Paulo, até a gente estava falando com a Núria, o ano que vem é questão da moradia. Vê se a gente faz uma parceria aí, rádio e aqui o Santuário, para a gente fazer um seminário sobre essa dimensão da moradia, né? Para a gente discutir, sim, esses problemas. E por isso que o Papa é muito interessante, e o ânimo que ele dá, né, o incentivo que ele dá, como o Papa Francisco. Papa Leão incentiva esses trabalhadores a se organizarem. E vocês que escutam o nosso programa aqui, né? Cuidado com essas mentalidades que marginalizam esses movimentos populares que lutam pela vida, pela dignidade. A primeira coisa que, antes de julgar e condenar, vá conhecer, vai ver quem são as pessoas, a história, o sofrimento, onde estão, o porquê que optam de se organizar para lutar, para a gente perceber realmente, né, a dignidade deles, que muitas vezes não são eles que tiram, mas é um Estado muitas vezes ausente, que não traz vida. E o que a Constituição nossa do Brasil, nesse sentido, prevê e até mesmo determina que seja, né? Pensemos os povos originários, os indígenas, que muitas vezes dizem, né, essas terras que estão aqui estão tomando a terra. Quem estava primeiro na terra aqui no Brasil? Foram os portugueses? São os fazendeiros? Não, os primeiros, os povos originários são os indígenas. Na verdade, quem foi assaltado foram eles primeiros, Né? Hoje, a luta pela terra, pela água, pela a sua moradia. Então, muito importante, antes de julgar e condenar, nós olharmos bem de perto essas realidades do sem teto, do sem terra, dos indígenas, dos quilombolas, todas essas organizações existentes para a luta da vida.
Frei Carlos, quanta coisa importante o Papa Leão nos traz, um debate muito importante, coisas para a gente aprofundar muito na nossa vivência de fé. Frei Carlos, para concluir, a gente queria pedir uma bênção do Senhor.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
O Senhor vos abençoe e vos guarde.
Amém.
Mostre a sua face e compadeça de vós.
Amém.
Volva para vós o seu rosto e vos dê a paz.
Amém.
Por intercessão de São Francisco, Santa Clara, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
Amém. Agradecemos ao Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, pároco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André, que está lendo conosco a exortação apostólica do Papa Leão XIV. Até a próxima semana, Frei.
Até a próxima semana. Obrigado, Paulo. Obrigado aos queridos ouvintes aí. Paz e bem.
Paz e bem.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui. Nós vamos ao ar sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Um grande abraço para você. Até amanhã. Paz e bem.
Igreja.
Igreja em Pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.